Estamos prontos para mais uma edição do Falar Claro com José Vera Jardim e hoje com José Eduardo Martins. Boa noite a ambos e um obrigado especial a José Eduardo Martins por estar connosco neste programa. E, como é da praxe, começamos com os convidados. José Eduardo Martins, consumada a viragem política, com o PS a assumir o governo, o chumbo da moção de rejeição do programa de governo, os primeiros sinais apontam para um governo ainda mais a prazo ou estas declarações em que Jerónimo de Sousa vai avisando que o seu compromisso é com os trabalhadores são, enfim, são apenas partes normais de um caminho que será sempre difícil?
Nós passamos de repente, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Renascença, meu caro Vera Jardim, é sempre um prazer estar aqui consigo e contigo também, José Pedro. Eu acho que nós passamos um bocadinho do 8 ao 80, e eu acho que nem o 8 nem o 80, o que marcou os últimos tempos é que o panorama político mudou bastante. Um horizonte em que se antevê a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República e António Costa a manter-se em funções como Primeiro-Ministro vai ser um horizonte de novidades cotidianas, mas para lá dessas novidades cotidianas acho que é a expectativa de algumas pessoas da direita de que invariavelmente a vida vai correr mal a António Costa e de que este vai ser um governo de curta duração, eu acho que é uma expectativa muito, muito exagerada e muito otimista.
Então porquê?
Porque, em primeiro lugar, António Costa provou ser, de facto, um exímio negociador, que é a característica essencial dos tempos que aí vem. Bem ou mal, eu pessoalmente não compreendo este quadro mental. Quer dizer, eu se tivesse perdido umas eleições como ele perdeu, pertenço ao velho quadro mental. Ter-me admitido, teria dado lugar a outro, não teria querido ser primeiro-ministro. Mas ele quis. Quis e conseguiu. Se é verdade que até ao dia 4 de outubro a maior parte das coisas tinham corrido mal por culpa de António Costa, também é verdade que depois do dia 4 de outubro o PS fez o caminho exatamente que queria, com base na estratégia de António Costa. Ora, o que aí vem, apesar de tudo, é um tempo diferente na Europa em que a crise do euro não é a primeira prioridade. Eu suspeito que o que se passou hoje em Bruxelas com Mário Centeno é o que se vai passar durante os próximos meses. Bom, os senhores entendem que a política de poupança seguida pelo anterior governo não é o estribo para o crescimento e que o estribo para o crescimento passa por voltar a repetir uma certa receita de fazer crescer a procura interna, de fazer aumentar o consumo. Desde que o senhor garanta que tira de um lado e põe do outro e cumpre os 3% de déficit, é-nos um bocadinho indiferente o caminho que leva, porque isso os portugueses julgarão. E eu acho que nós temos, apesar de tudo, este esforço, este sacrifício dos últimos anos, aliado ao facto da crise do euro não ser hoje a primeira prioridade da política europeia, vai dar ao governo do Partido Socialista alguma folga para passar durante o próximo ano. E vai conseguir fazer coisas que, não tendo verdadeiramente impacto, vão agradar às pessoas. Mas quando se acabar com os feriados, se vai perceber que houve aqui uma teimosia do governo PSD, CDS, PP em acabar com os feriados e que isso não tem um impacto sobre a produtividade, mas vai deixar as pessoas contentes. Vai haver uma fatia segmentada da população, os funcionários públicos, que vão ter poder de compra reposto. E eu não acho que essas coisas bem geridas signifiquem que o próximo ano seja um ano em que António Costa vá esbarrar contra a parede. Acho que a direita tem que ter paciência, tem que saber reconstruir boa parte do seu discurso e um governo de António Costa que acabe muito depressa só pode ser significado de que alguma coisa correu muito mal e obviamente o mal dos outros é a alegria dos tolos.
José Vera Jardim, as recentes intervenções de Jerónimo de Sousa, por exemplo, o facto de ser uma aliança, enfim, complexa de gerir, na sua perspectiva, poderá aguentar o governo ainda mais do que aos otimistas ou aos vão prevendo?
Os cumprimentos ao nosso convidado, com todo o prazer de aqui debater com ele durante estes minutos. É de ver a entrevista de António Costa, que hoje é um jornal diário, em que ele explica muito bem o seguinte. Houve uns acordos, não se chamam acordos, chamam-se posições comuns, com vários partidos, assentando num conjunto de medidas e de caminhos, mas sobretudo de medidas, que já foram referidas, que dizem respeito, no fundo, a uma nova política de rendimentos. Pronto, no fundo é isso, para sumariar. Mas cada partido tem o seu programa e não abdicou dele. O PCP tem o seu programa, o Bloco de Esquerda tem o seu programa e nós sabemos que, em muitas coisas, estão muito afastados do Partido Socialista.
Mas estão a dizê-lo diariamente agora.
Não, está bem. Mas, isso dizer, não mas, é mas que o digam...
Fator de desgaste?
Não, não. O que seria fator de desgaste era não ser possível encontrar ou ir encontrando, porque nós temos que nos habituar agora a uma forma de governação completamente diferente. Até agora havia uma maioria absoluta. A maioria absoluta ditava e dizia, é assim, pronto. Aliás, com muito pouco diálogo com as outras forças, designadamente com o PS. Mas enfim, o passado já lá vai, não vale a pena agora entrarmos por aí. Só vale a pena entrarmos pela contraposição que é possível fazer. Neste momento nós temos um governo que vai governar na base do seu programa, mas numa negociação permanente com as forças que o apoiam no Parlamento. Isso é visível, é assim. Tanto é assim que até marcaram já um dia certo da semana para essa negociação ser feita. E, portanto, é diferente, é mais difícil, claro está que é mais difícil, embora nós também saibamos que na coligação, embora cá fora não se soubesse, sabia-se por vezes uma ou outra coisa.
O CDS fazia constar.
Pois, com certeza, fazia constar que não estava de acordo com isto, não estava de acordo com aquilo. Bem, e deve ter havido, calculo, um dia saberemos isso, ásperas discussões, quer no Conselho, quer, enfim, entre os líderes políticos dos respectivos partidos. Aqui vai haver uma negociação, já está a haver uma série de negociações, por exemplo, sobre a taxa do imposto, como é que vai ser reposta, etc. E, portanto...
António Costa disse hoje que não tem as condições financeiras para eliminar...
Não, não, mas não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. O que está em causa é eliminar 1,75% num ano e 1,75% no outro ano, ou fazer uma distinção entre... rendimentos mais altos que terão uma sobretaxa não tão diminuída para beneficiar os rendimentos mais baixos. Eu devo-lhe dizer que esta até é uma opção que a mim me parece, estudados os números, que é preciso estudar os números, parece uma opção, enfim, perfeitamente aceitável.
É preciso que as contas batam certo, obviamente, era a sua expressão aí há um mês atrás.
E continua a ser preciso que as contas batam certo. Agora, não me parece que seja... Uma opção, enfim, fantasmagórica, dizer, não, nós vamos descer, mas então descemos mais aos que ganham menos, e portanto, para serem mais aliviados, e descemos menos aos que ganham mais. É possível. E portanto, eu estou certo que vai haver uma solução no fim deste processo negocial. E portanto, nós vamos andar num processo de diálogo entre o governo e os partidos que o apoiam. Vamos ver como é que a oposição se comporta. Você está demasiado convencido que o Marcelo Rebelo de Sousa já é Presidente da República. Mas, enfim, isso a gente verá na altura. Já não seja fábrica.
O Dr. Vera Jardim acha que vai haver uma segunda volta, pelo menos nas presidenciais.
Eu espero que haja e espero que a candidata que eu apoio que possa levar avante, digamos, um projeto em que eu acredito. E, portanto, naturalmente, o António Costa tem dito e repetido que este caminho é um caminho... mais difícil, mais trabalhoso, dá mais trabalho, pronto, é verdade. Agora, o que é importante é que, como você disse e eu tenho dito, é que as contas batam certo. E as primeiras contas que convinha que batessem certas são as do fim do ano, do déficit. Essas são as primeiras.
E o que tem lido? Está, enfim, tem alguma preocupação? Falou-se da falta de almofada financeira?
Não sei. Eu disse não sei. É só o que tenho lido. Não vou adiantar muito mais e, portanto, não me vou pronunciar sobre isso. E não vou fazer um processo agora de intenções ao anterior governo. Já chega. Já estamos fartos disso. O que é preciso é que o atual governo tente, na medida do possível, naturalmente recebeu uma herança, mas essa herança é o que é, tente na medida do possível, porque isso é fundamental para o país, que nós chegássemos no fim do ano com um déficit inferior a 3%.
José Eduardo Martins.
Se é 2,95, se é 2,875, isso, enfim, é um pouco indiferente, desde que efetivamente se situe dentro da margem dos 3%.
José Eduardo Martins, a paciência à direita tem que ser... É trabalho para Pedro Passos Coelho ou é inevitável que surja outra dinâmica dentro da própria direita?
Para já acho inevitável que não aconteça, acho exatamente o contrário. Mas deixa-me Só voltar aqui um uniquinho atrás rapidamente, a passar rapidamente por dois ou três temas que foram aqui falados. Efetivamente, eu acho que o mais preocupante dos últimos anos é que nós novamente estamos perante uma mudança de política que é essencialmente uma mudança de política de rendimentos. E isso é que nos afasta de um conjunto de opções que são inadiáveis numa pequena economia aberta a que a globalização caiu em cima, porque nós passámos os primeiros 10 anos da almofada do euro a fazer crescer o rendimento e o consumo pelo endividamento externo, e depois, desde que a crise surgiu, nós basicamente deixámos pura e simplesmente pensar em reformas para pensar só na consolidação orçamental. E isso é um bocadinho redutor, eu acho que a razão pela qual o euro já não está na primeira linha da crise europeia é porque o que está na primeira linha da crise europeia é um inadiável confronto da Europa com o resto do mundo, que é mais pobre, mas que em muitos sítios cresce promovendo desigualdades a um ritmo mais acelerado. E, portanto, acho que o nosso grande desafio do futuro é passar a discussão de uma política de rendimentos e de um efeito sempre pequeno que ele tem sobre a economia para dizer o que é que este país quer ser daqui a 15, 20 anos, qual é a ambição desta pequena economia aberta nesta economia globalizada em que os capitais e as pessoas circulam cada vez mais depressa. Acho que a isso ninguém respondeu, nem direita, nem esquerda, nem centro, nem centro-esquerda, e essas respostas começam a tardar. E é por isso que depois as outras, que são as do gerir o cotidiano, a vidinha, se me permitem, são mais importantes. Eu acho que, sim, vai haver muita negociação, o quadro é completamente diferente, mas é aí que António Costa já provou que está como peixe na água. O PCP é mais, um bocadinho mais sério, mais profissional, já vai guardando uma prudente distância, até para se de vez em quando tiver que se abster, faz o deputado do PAN com os verdes, a maioria que junta com o Bloco de Esquerda e com o Partido Socialista, garantem a António Costa uma vida, apesar de tudo, tranquila no Parlamento nos momentos difíceis, mas há, não sei se repararam, essa reserva crescente do PCP, até porque, como dizia bem o Dr. Vera Jardim, os programas são muitíssimo diferentes, basta ver o comunicado que o PCP hoje fez sobre a Revolução Bolivariana da Venezuela e os resultados das eleições, para perceber que não podemos estar a falar de gente que basicamente conviva facilmente sobre coisas, aliás,
então não vale a pena afirmar essas diferenças, como, por exemplo, o PSD tem explorado.
Elas são naturais. Acabarão por constatar, eu acho, quanto mais o PSD fala delas, mais do outro lado há a vontade de se unirem e menos elas vêm ao de cima. Então, boa parte da união da esquerda nestas últimas semanas tem sido provocada por esta necessidade de afirmação. O meu ponto é que o tempo não pode deixar de separar aquilo que não é associável. Quer dizer, um PCP que faz este comunicado sobre a Venezuela entende-se dificilmente, seguramente não poderia estar no governo com o PS, mas é mesmo difícil que o apoie parlamentarmente. Apoio parlamentarmente em troco de não ter a direita de volta, no caso do PCP, com a inteligência de ter conseguido algumas reversões nos transportes públicos, que são essenciais para a sua arma sindical, de ter conseguido voltar atrás naquilo que o professor Mário Centeno tinha na cabeça em relação à contratação coletiva. Já o Bloco é um
caso
de...
Essas matérias ainda podem ser discutidas. Entrevista, o António Costa disse claramente, há matérias que não estão no programa do Governo, porque foram retiradas do programa do Governo, mas não quer dizer que não venham a ser objeto de discussão.
Sim. Tal regime conciliatório, por exemplo, como Mário Centeno disse aqui neste estúdio.
O regime conciliatório pode vir a ser objeto de discussão. Foi tirado do programa do Governo porque não tinha o apoio, digamos, dos três partidos.
José Eduardo Martins, como é que se faz então a oposição com um negociador hábil do outro lado, com a ineficácia da argumentação em torno das fraturas à esquerda e até da própria legitimidade do Governo? Como é que
preenchendo este espaço que a aflição não permitiu preencher nos últimos 4 ou 5 anos, a necessidade, o estado de necessidade, a aflição, o que tu quiseres, não permitiu preencher nos 4 ou 5 anos, dizer como é que num quadro em que necessariamente vamos encontrar uma escassez de natureza diferente da do passado, nós conseguimos garantir a redistribuição justa do que produzimos entre os que cá estão e os que cá ficam. Ora, eu acho que essa resposta, sinceramente, ninguém ainda a deu. O Portugal teve uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável que foi muito discutida, mas nunca foi aprovada. escrita em 2004 por uma série de gente muito sabedora e muito pouco ouvida que existe na administração pública, nomeadamente as pessoas do Departamento de Perspectiva e Planeamento, o Jamal Félix Ribeiro, e um conjunto de gente da esquerda e da direita que se debruçou sobre o que podiam ser as forças motrizes do desenvolvimento, lá está, de uma economia aberta que ia chocar de frente com a globalização num quadro de grande mudança.
Mas é isso que vai vincar a diferença para o governo do Partido Socialista?
Sinceramente, o que acho que não vinca diferença nenhuma é continuarmos pura e simplesmente a forçar a nota da ilegitimidade, porque isso daqui a 3 meses, o país é muito institucional, daqui a 3 meses o António Costa foi primeiro-ministro 3 meses, é primeiro-ministro na cabeça das pessoas, não interessa se perdeu ou ganhou eleições, não. Tudo isso vai passar.
Eu direi mesmo dentro de 3 semanas.
Eu gostava de acreditar que, apesar de tudo, as pessoas percebem que aconteceu algo, que há alguma coisa de novo e que não pode deixar de ser julgado o que aconteceu de novo, e nessa medida a única reação acertada da direita até aqui parece-me ser a de, não insistindo na tónica de que é ilegítimo, dizer, e bem, que houve um caminho político escolhido pelo Partido Socialista, que foi não querer negociar à direita e estribar-se num apoio parlamentar à esquerda com partidos com as dificuldades que conhecemos. E, portanto, esta reação do PSD de dizer, bom, não venham agora que escolheram este caminho político, se a seguir lhes falhar o apoio desta maioria para fazer vingar a sua política, tem que constatar que falhou a coligação política que fizeram no Parlamento e temos que ir a eleições. Isso parece uma resposta inteligente e não é uma resposta de despeito.
Concorda com o que Passos Coelho disse.
Nessa perspectiva, concordo em absoluto. No resto, o que o PSD tende a encontrar, para já a coligação deve separar-se, esquecer, acho que este projeto de fusão é muito importante e estava-me a esquecer de o referir.
Uma coligação na oposição é uma coisa desde logo estranha, animal estranho.
Não faz sentido, e se os programas têm dois partidos, têm dois programas diferentes, não faz sentido que o continuem a executar em conjunto, até porque felizmente podemos separar grupos parlamentares e não deixará de haver, sobre um conjunto de matérias essenciais que nos ocuparam, com o mesmo propósito na governação, alguma convergência, afirmando as diferenças que são precisas. Precisa também de despir alguma da veste paroquial que nos conferiu ao PSD uma capa de direita que verdadeiramente eu não sinto que esteja presente entre os nossos militantes. Quando habilmente a esquerda começou a legislatura por tratar de um conjunto de matérias de natureza social e dos direitos das minorias, só surpreendeu quem não conhece o PSD que 20 deputados do nosso grupo parlamentar tenham votado ao lado da esquerda. O PSD é o partido que tem a tradição, não de uma deriva paroquial, como aconteceu nos últimos anos, mas é um partido de liberdade de pensamento.
O PSD virou demasiado à direita nestes anos?
Eu não sei se o PSD pareceu virar demasiado à direita. Fez coisas que no símbolo, como a abolição dos feriados, estavam erradas, que não traziam verdadeiramente acréscimo de produtividade, eram só um sinal um bocadinho castigador, absolutamente desnecessário. Somado a isso, o PSD também conseguir refrescar os seus protagonistas. E atenção, quando eu digo refrescar os seus protagonistas, não tem nada a ver com...
Pode ser com Passos Coelho, é isso?
Pode, quer dizer, em alguns casos será possível, noutros não.
Então?
Em alguns casos será possível conseguir esse refrescamento com Pedro Passos Coelho, noutros não, mas Pedro Passos Coelho pode, se quiser.
Qual é o teste?
O teste é o próximo Congresso. Se Pedro Passos Coelho, no próximo Congresso, não conseguir sair um bocadinho desta... O PSD hoje deixa insatisfeitos os protagonistas do PSD, boa parte deles deixam insatisfeitos a maioria dos militantes, com honrosas exceções na direção do PSD, como o José Matos Correia. Os militantes fora do líder não se sentem propriamente amparados por uma equipa muito, muito capaz. E Pedro Passos Coelho tem a ocasião agora, com o tempo, conhecendo o país como conhece, depois destes 4 anos de experiência, de fazer bastante melhor nessa matéria.
Refrescar a sua própria equipa.
Sim, enfim, não gostava que isto soasse aquilo que de certeza não é. Eu não farei parte de uma equipa de Pedro Passos Coelho. Mas sim.
O PSD deve tentar fazer o seu próprio caminho.
Hoje o PSD Madeira vem dizer isso e a maior parte das pessoas
não vi.
E a falta de um apoio à direita, se for necessário? a questão do PSD poder dar a mão ou não.
Eu já aqui disse, o António Costa disse-o claramente, que dispensava esse apoio, mas vamos lá ver. Já aqui disse, que me parece uma coisa um pouco esdrúxula, pelo menos, que havendo questões, que nem sequer estou a fazê-las depender do apoio da esquerda ou de não esquerda. Se houver uma coisa que seja votada por unanimidade, porque é do interesse do país, porque é para cumprir, digamos, obrigações internacionais, etc.
Votará contra 2 mais 2 serem 4.
Pois, com certeza.
Agora,
quer dizer,
até porque 2 mais 2 não deixam de ser 4.
Pois,
mas coisa diferente é, por exemplo, chegarmos a uma situação em que o Partido Socialista não tem o apoio da esquerda para, por exemplo, decidir alguma coisa que seja preciso sobre a recapitalização do novo banco, alguma coisa que seja preciso sobre o redefinir dos escalões do IRS,
sim,
ou qualquer outra
sim.
coisa dessas, até porque o modelo da sobretaxa só tem um problema. Essa ideia de que estamos a tributar os mais ricos num país que só, quase só tem pobres,
não,
é uma ideia um bocadinho falaciosa.
Mas
isso
é uma coisa. Nós só temos, que
nós
mais
só temos,
rendimento do que outros.
Nós só temos, sim, com
sempre
certeza.
Sempre há uns que têm mais rendimento
certo,
do que
outros. Certo, mas, continuo, mas chegar ao ponto em que chegou em França, em que há aqueles que têm um bocadinho mais de rendimento que outros.
Não estou a defender isso. Não
pois,
defender
mas
isso.
Nós neste momento, aquela minoriazinha que ganha mais de 250 mil euros, o que significará na maior parte dos casos que cria um conjunto vasto de postos de trabalho, se a esses se fizer o mesmo que se fez em Espanha, não estamos longe disso, já pagam 56,5%, se contarmos
sim.
a Previdência, pagam 60% do seu rendimento
sim,
ao Estado.
Claro que,
estamos
claro.
No limite do confisco e no limite daquilo que é absolutamente ineficaz, concordará. Em França, quando passamos o imposto sobre as grandes fortunas
sim,
para 75%, o Depardieu acabou
certeza,
cidadão russo.
Com certeza, com certeza. Não estou a falar nisso. O que eu estava a falar era apenas na sobretaxa. E a sobretaxa, há diferenças. E, evidentemente, para mim, a diferença não é entre aquele que ganha 1.500 euros e o que ganha, por mês, mensais, estou a falar em mensais, e aquele que ganha 4 mil ou 3 mil. Mas há pessoas que ganham 10 mil, 15 mil, que diabo. Esses não podem fazer um pouco mais ainda de sacrifício em prol daqueles que ganham...
Conhece algum sítio onde já lhes tirem 60% do rendimento?
Conheço.
Há três, segundo a OCDE, há três.
Segundo
a OCDE, só há três países onde lhes tiram mais de 60% do rendimento, mas o que lhes entregam em prestações sociais
sim,
é o dobro.
Sim, claro, com certeza. Mas eu não, isso não está, isso era discutir o sistema fiscal e a redistribuição.
Isso era discutir as reformas que os nossos políticos, felizmente, nos poupam amassada de discutir.
Não, isso é outra coisa. Não, o PS tem, vamos lá ver, quando a gente fala em reformas, também há aqui uma linguagem de reformas que é um pouco dúbia, porque a direita, você desculpe eu falar em direita, mas hoje é assim, é a vida.
Economia de expressão.
É a vida, é a esquerda e a direita, pronto. Pode ser que o PSD faça
como
o
diz,
seu caminho
como diz,
ao centro.
Como diz
também,
o meu pai, ouvi-te mais vezes dizer que és direita nos últimos 2 meses que no resto da vida
pois, está
toda.
Bem, pronto,
mas pronto,
tudo
mas
bem,
enfim, foi
tudo,
a necessidade de
tudo,
encontrarmos
tudo
aqui
bem,
uma definição.
Mas portanto, vamos lá ver, quando muita gente da direita fala em reformas, falem em reformas diferentes das reformas em que o Partido Socialista fala. Atenção.
Claro que fala.
E, portanto, o facto do Partido Socialista não estar disponível para fazer esse tipo de reformas não quer dizer que não esteja disponível para fazer outras que são tão importantes, no meu ver, mais importantes do que as reformas em que a direita fala. A direita fala, por exemplo, no plafonamento na segurança social. O Partido Socialista, como sabe, e a esquerda, de um modo geral, rejeita isso. Mas fala, naturalmente, em coisas bem... Por exemplo, que acha um Estado mais eficaz. Outro aspecto é o aspecto da justiça também. E há vários outros, e sobretudo a da qualificação, porque você que fala muito e bem em globalização, você sabe muito bem que o grande desafio das economias europeias é o desafio da qualificação das pessoas.
Certo.
A qualificação do ensino,
a qualificação
etc,
das
tudo
pessoas
isso, tudo
é,
isso,
é instrumental.
Fundamental. E isso não se faz em 2 anos, obviamente. Isso se faz numa década, numa geração.
Mas
é uma reforma fundamental. A investigação, a requalificação das pessoas, etc. E, portanto, há uma série de reformas em que a esquerda fala, em que o Partido Socialista fala, e que... São as reformas da esquerda, não são necessariamente as reformas da direita, mas há processos reformistas num e noutro.
Eu que, apesar de tudo, não preciso que o Dr. Assis me cite todos os 15 dias, porque até li o óbvio, e acho que estamos a discutir mais entre extremos e moderação do que propriamente nas noções clássicas de esquerda e direita. Há uma coisa que, independentemente, sim, há diferenças nas reformas que a esquerda quer, e há diferenças na reforma que a direita quer em Portugal. Mas deixe-me dizer, a qualificação das pessoas permite a competição pelas duas coisas mais cobiçadas da globalização, as poupanças e a energia. Há seguramente alguma coisa na vida dos nossos netos e dos nossos filhos, e mesmo na nossa, que já vai ser um bocadinho diferente. A garantia, quando a população cresce, quando a pirâmide demográfica é a que é, quando nós temos um mundo cada vez mais aberto, temos que ser previdentes e preparar um horizonte de velhice na Europa em que as pessoas sejam capazes de fazer alguma poupança e ter o seu património e depender menos do Estado. Eu acho que isso não é de direita nem de esquerda, é uma constatação que temos todos que fazer para, é a palavra da moda, empoderar, mas para dar às pessoas condições para estimularem a sua poupança e não confiarem no Estado para tudo, mas, até porque o Estado já lhes falhou muitas vezes.
Mas você sabe muito bem que as novas gerações já interiorizaram isso. Já interiorizaram isso. E não há nada contra isso.
Não tenho nem isso por adquirido, que nós estejamos num caminho.
Filhos, que são
sim, mas isso implica
você.
Decisões de redistribuição e implica decisões sobre a justiça e implica distinguir os que precisam dos que não precisam. Bom, e eu acho que...
A extrema-direita em França conquista 6 das 13 regiões francesas. As sondagens já antecipavam uma vitória da Frente Nacional, mas agora há dados desta primeira volta das regionais. Temos muito pouco tempo, apenas leituras simples, mas importantes a tirar deste domingo de eleições em França.
Muito rapidamente, em primeiro lugar, diria que assim, o que está a passar em França nas últimas semanas, só se andamos de facto muito distraídos, muito anestesiados ou muito atordoados, é que eu não percebo, se tivesse sido um governante de direita, impor um estado de emergência, que é na prática uma suspensão da democracia, durante 2 ou 3 meses. Isto que eu vou dizer pode parecer-me desagradável, mas não é sério. Quer dizer, um país não pode estar em estado de emergência e receber uma cimeira internacional, como tu sabes, com todos os chefes de Estado do mundo. Não? Uma capital que recebe todos os chefes de Estado do mundo tem que ser uma capital onde se podem fazer também manifestações. E basicamente a reação do Sr. Hollande ao atentado foi tentar ser um bocadinho da Sra. Le Pen. Como as pessoas tendem a preferir o original à cópia, a versão securitária, a versão agressiva, a versão contra os refugiados, este Hollande que quebra o eixo franco-alemão e que deixa Merkel sozinha a lidar com a questão dos refugiados para partir para um conjunto de posições securitárias e xenófobas, foi o caminho para que os franceses dissessem, bom,
mas
então,
a Frente Nacional já estava em vantagem nas sondagens antes dos ataques.
Se é assim, mas houve uma recuperação de Hollande depois de ter posto o estado de emergência em marcha, e essa recuperação, afinal, não foi, na hora da verdade, não foi eficaz, porque as pessoas para isso preferem o original. Eu acho isto muito, muito, muito perturbante, muito grave. Telegraficamente, eu acho que nós precisamos da União Europeia e, sobretudo, as periferias precisam do esforço de união e de redistribuição da União Europeia. Acho que sem Schengen não há União Europeia e acho que o caminho que a França leva vai criar lastro na Europa para problemas muito mais graves do que os que vivemos com a crise do euro nos últimos
anos. José Vera Jardim.
Quem tentou aproximar-se das posições da extrema-direita francesa não foi o Sr. Hollande, foi, como o senhor bem sabe, foi o Sr. Sarkozy. O Sr. Sarkozy é que procurou imitar o original e continua a procurar, porque se nega neste momento, como sabe, nega-se neste momento a fazer aquilo que em França é usual, que é a unir, digamos, os republicanos, as pessoas que acreditam nos valores republicanos.
A unir o centro, não é?
Não a unir todos os partidos de esquerda e de direita contra a extrema-direita. Bom, portanto, isso aí não lhe dou razão.
Estamos a querer do Hollande exatamente o contrário do que fez o António Costa.
Não lhe dou razão. Por outro lado, um estado de emergência não é um estado de sítio, como você bem sabe. É um estado em que, naturalmente, há um conjunto de liberdades que são limitadas. Mas um estado de sítio é uma coisa completamente diferente.
Onde é que já viu um estado de emergência durante 3 meses?
Ouça uma coisa. Não. Já vi.
Não me deixa ultrapassá-lo pela esquerda.
Olha, sabe, eu aconselho a ouvir um discurso que possivelmente não ouviu no Parlamento Britânico, o Sr. Ben. O Sr. Ben é filho do velho Tony Benn. E é o, digamos, o ministro dos estrangeiros sombra do governo trabalhista. Porque ele faz um discurso que é um discurso fantástico. É um dos melhores discursos que se fizeram nos comuns nos últimos anos. Foi unânime entre conservadores e trabalhistas.
Eu não ouvi o discurso, mas ouvi essa unanimidade.
Dizendo o seguinte. Contra o chefe do seu próprio partido, como sabe, o Hugh Corbyn, que é contra a intervenção militar na Síria, etc. Dizendo o seguinte, nós estamos, neste momento, perante um movimento fascista. É preciso chamar as coisas pelo seu próprio nome. E assim como o Partido Trabalhista lutou contra o franquismo, lutou contra o nazismo, contra o fascismo italiano, tem que também alinhar com as posições de defesa dos seus cidadãos. Isso foi o que fez a Holanda. Tomar uma série de decisões em defesa dos cidadãos franceses.
Não está a ver a Holanda fazer par com Sarkozy para salvar a França da extrema-direita?
Não estou, porque o Sr. Sarkozy é que, segundo as notícias que li esta tarde nos jornais franceses,
se nega a fazer
aquilo que é normalmente o que se faz em França, que é o que vai à frente, o número um, o outro desiste e recomenda. Desiste quer dizer, não desiste.
O PS retirou listas.
Já retirou duas e tenciona retirar três. Três listas. Pois o Sr. Sarkozy, impávido e sereno, diz, não senhora, não retiramos coisa em cima nenhuma, não recomendamos mais nada, vamos defrontar-nos com a Frente Nacional. Bom, vamos ver o que acontece. Agora, é claro que isto é muito mais do que o estado de emergência. Vamos lá ver. A Frente Nacional não nasceu há dois meses. Como você bem sabe, a Frente Nacional vem-se desenvolvendo há anos e ganhando cada vez mais influência na política francesa. Portanto, não é uma coisa do estado de emergência do Sr. Hollande. Não vem daí. Porque os nossos ouvintes até podem pensar que a Frente Nacional que é uma coisa que tem três semanas ou quatro semanas, que vem dos ataques terroristas ao Bataclan. Não, é uma coisa bem diferente. O que se passa na Europa é... A Europa está com grandes dificuldades, obviamente. Já foram aqui faladas algumas, precisávamos de um programa
não
para falar delas.
Não temos esse programa hoje.
Não temos esse programa, mas, sobretudo, há uma dificuldade terrível que tem. Os cidadãos europeus têm medo e procuram defesa em quem, normalmente, isso é que é o perigo destas situações, em quem lhes dá garantias de, como é que eu hei de dizer,
gravata,
mão pesada. E é a senhora Le Pen, que já não é o pai, não é exatamente igual ao pai, já não nega o Holocausto, não faz um discurso bastante mais atrativo.
Foi uma cópia que foi longe, face ao original.
Foi, sim senhora, mas a verdade é que houve muita transferência do velho Partido Comunista Francês, por exemplo, para a Frente Nacional. E porquê? Porque não só pelo medo que as populações hoje na Europa têm do terrorismo, mas também por aquilo que já falámos, pelas profundas desigualdades que a Europa tem permitido que cresçam todos os anos e a Europa de hoje é uma Europa que pouco ou nada tem com a Europa de há 20 anos.
Temos que fechar. José Eduardo Martins, obrigado pela presença.
Obrigado.
José Vera Jardim, encontramos-nos na próxima semana. Vamos atualizar a informação à meia-noite. Até já.